Juvenilson, vou fazer aqui o momento, como diria o finado Alberto Diniz, Observatório da Imprensa. Você citou muitas terminologias, muitos dados científicos, estatísticos. É para cortar na carne mesmo. É para cortar na carne mesmo. Até que ponto você acha que a imprensa, estou dizendo no geral, nós aqui, jornalistas, nós não colaboramos para o aprofundamento de uma discussão mais científica, profunda e com conteúdo em relação ao seu trabalho, em relação a tudo que cerca o futebol? Você não acha que, às vezes, essa superficialidade da imprensa não acaba prejudicando a avaliação que as pessoas têm do seu trabalho?
Olha, Elias, eu concordo em partes assim com você no seguinte sentido. Eu sei que não é obrigação da imprensa, vamos dizer assim, conhecer profundamente, mas eu tenho certeza que vocês, do ponto de vista da característica do jogador, da função que ele exerce, dos times que ele jogou, vocês vão atrás para saber, para vocês informar os ouvintes, né? E essa seria algo bastante interessante. Eu vou fazer um parênteses. Eu não vou citar o nome do jornalista, mas eu vou dizer. Eu estava assistindo agora no quando o Fluminense jogou o primeiro jogo do campeonato estadual. Eu estou dizendo para o Fluminense porque foi um dos times que voltou e a gente teve a oportunidade de assistir, porque o catarinense eu não tive a oportunidade de assistir, né? O cearense já voltou também, eu não tive. Então eu estou citando essa situação. E o Fluminense a gente acompanhou bem, porque o preparador físico lá é um colega, e eles fizeram um trabalho não igual, mas parecido com os nossos, dentro das lives e tal. E o Fluminense treinou 10 dias para jogar. E o Fluminense perdeu o primeiro jogo. E toda a imprensa dizendo, ou toda não, mas grande parte da grande mídia, dizendo que o Fluminense estava certo, que o presidente estava certo, que ele, poxa, um absurdo, e criticando o Flamengo. É um absurdo o Flamengo voltar nessa pandemia, morrendo não sei quanta gente, mais gente infectada, etc, etc, etc. Aí, todo mundo falando que o Fluminense tinha que fazer aquilo porque tinha que ter um respeito, que jogar no Maracanã, e sendo que do lado tinha um hospital de campanha e algumas pessoas perdendo a vida em função desse vírus. Só que aí o Fluminense jogou. E aí, no outro dia, eu assisti um programa de televisão e um dos comentaristas diz o seguinte: o Fluminense disse que não ia jogar e não jogou mesmo, nem entrou em campo. Então, assim, quando eu ouvi aquilo, eu confesso, eu mudei de canal na hora. Eu falei: não me vou dar o respeito de assistir isso. Então, essas coisas, eu fiquei muito chateado, assim, pelos meus colegas, não, eu conheço um, mas conheço os outros, porque assim. Poxa, da vida, você queria esperar o quê do Fluminense? Eu, agora nessa pandemia, eu brinquei bastante de videogame com meu filho. Teve um dia lá que meu filho estava ganhando de 4 a 0, Barcelona e Real, que ele gosta e tal. Aí ele falou assim: pai, tá muito fácil o jogo, para ficar legal, vou deixar você fazer 2 gols. Então, o futebol não é assim, futebol profissional não é assim que o treinador mexe a peça aqui, vai lá e você, sabe? Nós estamos lidando com gente, nós estamos lidando com ser humano. Por isso que o futebol é tão complexo. Dos esportes de quadra, é o esporte que tem maior amplitude, é o esporte coletivo melhor, é o que tem maior amplitude, é o que tem mais jogadores, só perde para o rugby, né? Então, é muito difícil você fazer tudo isso, mexer essas peças, como os treinadores dizem. E aí, então, aí o torcedor. Aí eles colocam lá, mensagem dos torcedores. E o torcedor, esse treinador é isso, esse time é isso, esse jogador não dá. Puxa vida. Aí o Fred, que, não, Fred, mas já contesta a titularidade do jogador, não sei o quê. Essas coisas realmente eu confesso para você, Elias, que não só eu, assim, toda a comissão técnica em geral sente um pouquinho, né? Que eu acho que a imprensa poderia ser. A imprensa está no direito todo de criticar, de comentar, é o papel dela. A imprensa faz o papel dela, a comissão faz. Agora, esse tipo de comentário é oportunista, não é um comentário que agrega. Entendeu? E eu tenho certeza que vocês, a gente já teve aí vários bate-papos, E eu tentei o quê nesses bate-papos? Trazer alguma informação, porque vocês vão fazer comentário para os nossos torcedores. E vocês serão a nossa voz lá, de dizer, poxa, está acontecendo. Porque no momento certo, se a coisa não andar, e vocês, a preparação física da ponte, vocês podem criticar e vocês vão ter toda a razão. E eu, de repente, vou ter que vir aqui e falar, olha, não andou, nós caminhamos por esse lado, mas tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente executou, infelizmente não aconteceu. E aí a Ponte Preta vai falar, olha, eu acho que é melhor o juvenil se deu para ele, nós vamos buscar outro profissional. Isso é normal. Já entrei e saí de clube. Agora, o duro é quando você recebe as críticas que não tem fundamento. É essa só, né? Seja para o treinador, para o preparador, para o médico, para o Massari, para quem for. Entendeu? Então, acho que nesse sentido a imprensa precisa buscar um pouquinho, né? E foi o que eu tentei passar para vocês, de dizer, olha, peraí, nós sabemos, agora, qual vai ser o desempenho da Ponte, qual vai ser o desempenho do Novo Horizontino, do Palmeiras, a gente não sabe, porque futebol é multifatorial, futebol tem aspecto emocional que você não consegue medir, entendeu? Futebol tem aspecto técnico que você... tomada de decisão, uma coisa que a gente faz muito nos trabalhos, gente, é tomada de decisão e execução. Então, eu tomei a decisão de dar o passe para o Thiago, mas eu executei errado. Vou correr mais. E outra coisa, muitas vezes, o correr mais é o quê? O correr mais tem um desgaste mental, não é físico, às vezes. Porque quantas vezes a gente viu o atleta, time que estava... A gente vê os comentários, pô, o time está cansado, não sei o quê. E daqui a pouco ele faz uma jogada, acha um gol, como a gente, né, costuma dizer, e o time muda. Quantas vezes eu vi comentarista fazendo isso, e só que ele, no mesmo do jogo, ele não tem a humildade de dizer, olha, eu reconheço, eu falei que esse time estava cansado, mas não tem nada disso, não. Era um momento, porque o jogo, ele é alternância. Uma hora você está atacando, outra hora você está defendendo. Tem hora que o adversário te coloca para trás, não é você que vem, o adversário te impõe. Ele está mais lúcido dentro do jogo, ele está tomando as decisões mais corretas. Agora, evidentemente que nenhum time vai ficar 90 minutos se defendendo, a não ser que as diferenças físicas ou técnicas e táticas sejam muito grandes, que no futebol brasileiro, talvez o Flamengo aí que tem vivido um bom momento, os demais é muito igual, mesmo você pegando um time da Série A com um time da Série B, né? E o que a gente viu em Flamengo e Fluminense foi isso, foi muito tempo o Flamengo, né, em cima do Fluminense, que era a proposta, por quê? Porque os jogadores também não tinham condições de manter um alto nível de intensidade. Eu me alonguei um pouquinho na resposta, né, e não é nem um desabafo, é só para ilustrar, né, o que a gente pensa também do lado de cá. E assim, e a gente conta com a imprensa nesse sentido. E eu, pelo menos, e acredito que muita gente da comissão, jamais vai ficar chateado ou triste por uma crítica que é pertinente. Porque nós sabemos que nós estamos... Porque também o elogio vai ser bem-vindo. O problema são as críticas que elas estão fora de contexto, que elas são infundadas. Isso realmente é que... E isso faz com que... Porque o torcedor é paixão. Ele pode ter... O time adversário pode ter sido melhor o jogo inteiro, mas ele ganhou o jogo e ele sai feliz. Porque o que vale para ele é a vitória.